tudo o que você precisa saber.
Up Notícias, ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, no ponto de interrogação nós vamos para o nosso estúdio avançado no Boulevard Shopping, onde tem requeijão, tem café, tem suco, tem água, tem a simpatia do Sandrinho, né, meu querido? E quem tá por lá é Anne Xavier. Anne, boa tarde, Anne.
Muito boa tarde, Dete. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Alan. Boa tarde aos nossos repórteres espalhados pela rua e boa tarde principalmente a você, ouvinte. Como você falou, Dete, a gente está recebendo aqui o presidente do Esporte Clube Primeiro Passo Vitória da Conquista, conhecido popularmente também como SPP, porque o clube estreou no último sábado pela Série B do Campeonato Baiano e está enfrentando um cenário de restrições orçamentárias que estão impactando diretamente a formação do elenco e a logística das categorias de base. Então, nós vamos conversar hoje com o presidente Ederlane Amorim para conversar sobre a atual situação financeira da instituição, a relação com o poder público municipal, a liberação do estádio Lomanto Júnior e os próximos passos para a manutenção do time na competição. Presidente Ederlane, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde a todos os ouvintes da UP FM. Um abraço e adeus, Dete, a todos do estúdio. Um abraço para o nosso torcedor, a torcida Kryptonita, a Comando Feminino e a todos os desportistas em geral da cidade.
Presidente, antes da entrevista a gente estava conversando e o senhor afirmou que o time estreou com apenas 16 jogadores relacionados, 11 da categoria principal e 5 da sub-20, né? Eu queria saber qual é o impacto técnico dessa limitação para o decorrer da Série B.
Na verdade, isso foi uma medida que não tivemos nem outra escolha para adotar. Por conta de todo esse processo de dificuldade financeira, para começar, ninguém faz nada na vida sem recurso financeiro. No futebol, só de pensar, você já começa a gastar. Aquilo que acontece no jogo ali, Anny, quando a bola sai, que o torcedor está ali, a imprensa, ali é apenas a pontinha do iceberg. Para aquela competição ali acontecer, praticamente você já esgotou ali quase 60% do seu orçamento financeiro para a competição, em todas as partidas. Nós tivemos a nossa principal fonte de receita aqui, até chegar na sua pergunta, sempre foram os resultados obtidos pelo próprio clube. Um time que foi fundado através de uma instituição filantrópica, jogamos 2007, 2008, sustentado pelo Vale Show da época. Não sei se Deus deve se lembrar, o torcedor se lembra, que era aqueles
ingressos, com certeza,
que
eram
trocados por nota fiscal. Então aquilo sustentava bastante os clubes. Após isso, que também foi interrompido, nós tivemos 8 competições da Copa Estado e nós fizemos 7 finais e ganhamos 5. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente ganhava essas Copas, você tinha a opção de escolher entre disputar a Copa do Brasil ou a Série D. Nós sempre optamos por disputar a Copa do Brasil porque tínhamos um recurso, era uma competição subsidiada pela CBF. Então isso ajudou praticamente nesses 5, 6 anos na manutenção do clube e depois os resultados obtidos dentro da própria competição, que nos levou também a disputar a Copa Nordeste por 2 vezes, que também tínhamos esse recurso. Ou seja, o clube sempre se autossustentou através dessas competições e desses resultados obtidos no campo. Nunca tivemos assim um apoio mais importante ou imponente do poder público. Somos sustentados apenas pelos empresários da cidade, umas 15 ou 20 empresas que desde o início estão conosco, mas que é muito pouco para manter o manancial de custos que é o futebol. Então, enquanto estávamos obtendo resultado no campo, a gente estava conseguindo sobreviver. Chega uma hora que você não vai ganhar sempre, você não vai performar sempre, isso é natural, acontece com todas as equipes. E quando nós fomos rebaixados para a segunda divisão em 2022, já de frente você já perde 50% do seu orçamento, que a Federação Baiana, através da televisão, repassa uma verba para todos os clubes da primeira divisão. É cerca de 300, 350 mil, se não me engano, esse ano. Na segunda divisão, você não recebe nada. Então, nós passamos a disputar a segunda divisão sem o Vale Show, sem os resultados, e sem apoio municipal e sem esse apoio da televisão
financeira. Ô, presidente, deixa eu entrar aqui num ponto importante. O calvário da equipe do Conquista começou quando o senhor se propôs a candidata à presidência da Federação Baiana de Futebol. O senhor acha que começou a partir daí o calvário do Conquista?
Não sei, eu prefiro nem tocar nesse assunto, porque da última vez que eu fui falar sobre isso, eu recebi foi uma multa por parte da entidade. Então,
meu Deus.
É, eu prefiro nem, se eu pensar no nome aqui, eu pode até me causar problemas. Então, eu prefiro não nem responder essa pergunta. Tudo está aí no futebol, tudo é visto, né? Tudo é. Eu não sei se teve interferência, se não teve. Na verdade, foi uma coincidência, né? A gente, nós lançamos a candidatura em 2021 e em 2022 nós fomos rebaixados e depois disso não conseguimos mais o acesso e veio essa areia movediça que a gente se encontra até hoje. Estamos patinando nessa dificuldade financeira pelos motivos que já foram citados, né? Sem competições subsidiadas, sem um apoio mais imponente do poder público. A gente sabe que não tem obrigação nenhuma de ajudar o futebol profissional, mas isso é culturalmente, todos os times são ajudados e olha quantas competições nós já disputamos aqui representando a nossa cidade. Foram 6 vezes a Copa, a Série D, 5 vezes Copa do Brasil, 2 Copas do Nordeste, fizemos 4 semifinais de Campeonato Baiano, 2 finais, nos últimos 10 anos fomos a 6 Copas São Paulo de Juniores, ou seja, nós deixamos, entregamos muito de retorno para a cidade, fora os outros benefícios que se traduz, que são componentes importantes também nessa história. Mas, infelizmente, depois da segunda divisão, a gente vem se sentindo muito órfão. Nós nunca passamos uma situação como estamos passando agora, por exemplo, de você estrear numa competição com 11 jogadores só profissionais e tivemos que lançar a mão de 5 meninos do sub-20. Fomos só com 16 jogadores por necessidade e por dificuldade de contratação, por falta de recurso para você contratar, porque não seria, nem cometeria nunca uma irresponsabilidade de estar contratando jogadores, sabendo que eu não teria condições de pagar. Então, a gente prefere manter sempre a...
O presidente, nós estamos recebendo aqui algumas informações, tipo, a Federação Baiana de Futebol não é instituição que deixa claro as coisas que acontecem, portanto, no mundo do futebol. Infelizmente, a gente percebe isso. Eu sei que o senhor não quer entrar nesse momento, nesta área, mas a gente tem que falar aqui como imprensa de conquista, né? O senhor está passando por um momento difícil, o senhor falou esses dias, abre aspas, no final do ano passado, será difícil o time sair do buraco sem recursos financeiros, fecha aspas, o senhor falou. Aí você tem uma vistoria, nós tivemos um show aqui no estádio, o gramado ficou terrível e o senhor iria jogar na cidade de Quié. A gente percebe que a vistoria custa em torno de R$8.000, delegado tem que vir de Salvador, tudo custeado pela equipe, ambulância por o custo da empresa, da equipe, gandulas, a arbitragem, então o custo fica muito difícil. Tá percebendo, Anne, como é que é difícil manter o time, Anne?
É muito difícil, inclusive, Dete, o SPP tem 4 times, né? Tem o sub-15, o sub-17 e o sub-20. Então, já continuando aqui a entrevista, eu queria saber como o clube está sustentando os custos dessas categorias de base, porque elas não geram receita imediata, mas geram muitas despesas operacionais.
Muito. Nós, esse ano, eu falei para os jogadores, tenho falado com todos que participam do conselho do clube, que a gente não tem recurso nem para pagar a logística das competições. Nós fizemos a inscrição, você faz a inscrição com 2 meses de antecedência e confiando ou na esperança de que você vai conseguir esse apoio. E fomos surpreendidos esse ano pelo poder público, não está ajudando em 1 centavo a equipe. Algumas outras empresas também recuaram ou diminuíram os valores. Então, assim, a gente está no meio de uma areia movediça sem saber o que fazer por essas dificuldades. Quanto às despesas do jogo aí, Deste, na verdade, até para ser mais justo, a despesa do delegado ficou em aproximadamente R$5.000, arredondando, R$5.000 do delegado para fazer essa vistoria.
Sim.
Mas a despesa de jogo, no mínimo, esses borderos, que é o resumo financeiro de todas as partidas, elas ficam no site da Federação Baiana, qualquer pessoa tem acesso. Lá tem todo o custo de uma partida de futebol. Não sai menos de 10, 11 mil reais por partida.
Meu Deus.
Por partida. O jogo de sub-20 não sai por menos de R$3.000. Ou seja, esse final de semana a gente vai ter que disponibilizar no mínimo aí de 12 a 14 mil reais para pagar o jogo do sub-20 que joga no Edivaldo Flores no domingo e do profissional que joga no sábado. Esse final de semana passado nós fomos jogar em Jequié, que tomamos até um W.O. por conta da interrupção da estrada, do bloqueio, não conseguimos passar. e o profissional no mesmo dia jogando às 19 horas em Feira de Santana. Então, se você some isso aí por todo o final de semana, você tendo esses cursos para manter o time jogando, para manter o time em disputa, e ainda depois que nós fomos rebaixados, nós não ficamos nem um ano sem disputar nenhuma competição, nem de sub-15, nem de sub-17, nem de sub-20, nem do profissional, a gente vai tentando fazer malabarismo, fazer alquimia para transformar o pouco recurso que a gente tem em, é como se fosse uma empresa, toma empréstimo aqui, pega dinheiro em banco ali, usa o cartão e aí você vai sobrevivendo dessa maneira.
Infelizmente tem a Tom que teria até uma pergunta para fazer, você tem mais, mas infelizmente nosso tempo está curto aqui, Mamulene está com um entrevistado, falar as novidades do FIB, mas vamos marcar mais vezes, viu, Anny, para ver se a gente pode ajudar a equipe o máximo possível. Vamos marcar com ele na quinta-feira, inclusive, para a gente vir no estúdio, para ir aí, para a gente convocar a torcida, para ir no estádio, para a gente tentar ajudar o máximo, entendeu, Anny?
Isso, a gente seria até a segunda parte da entrevista, a gente pode muito bem deixar para quinta-feira, então, para falar, né, sobre essas questões de negociações.
E convocar para o jogo, viu, Anny, para a gente motivar
também
a torcida.
Sim, principalmente agora que está com o estádio, né, depois de todo esse BO que aconteceu.
É verdade.
No domingo aí, no domingo não, desculpe, no sábado, às 15 horas, aproveitar a oportunidade para convidar o nosso torcedor, que sempre foi o nosso jogador mais importante, foi a nossa torcida. Temos 5 jogos em casa e mesmo com todas essas dificuldades, se nós vencermos essas 5 partidas, com certeza a matemática nos leva ao quadrangular. E aí dentro do quadrangular já é um outro campeonato, a gente pode conseguir o nosso acesso.
Bem, então marcado para quinta-feira, então, para a gente continuar nosso papo aí, viu, Derlane?
Tá joia.
Vamos marcar, vamos falar. Conquista tem que voltar a ajudar, Conquista que gosta muito de futebol. Eu tava vendo a final da Interbairros, que lotado. Não é? Eu queria tanto que a torcedor também voltasse para a equipe do Conquista. Ô, Derlane, só com a última pergunta: se fosse feito um domingo pela manhã, não seria melhor, não, Derlane?
É difícil esse horário, porque, na verdade, quem define os horários é a Federação Baiana. Você sugere, aí ele vê a disponibilidade do campo.
Mas na sua experiência, no domingo, 10 horas da manhã, não teria mais... Estaria da competição da transmissão de jogos?
Nunca tivemos essa experiência, meu teste. Pra gente marcar esses jogos, a gente olha Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, vê quais são os jogos que vão serem transmitidos. Mas hoje em dia, com esse avanço tecnológico, e todo mundo tem jogo a todo alcance. É, então, verdade. Isso ficou... Aí, infelizmente, a gente tenta manter o tradicional, que é no domingo à tarde. Esse final de semana específico, como vai ser o Dia das Mães, a federação, inclusive, sugeriu fazer sábado, nós concordamos, para não concorrer com o Dia das Mães, que vai ser no domingo. E nos próximos jogos, vamos continuar no domingo, que já é o padrão aqui da cidade mesmo.
Muito bem. Anny, agradece, marcado para quinta-feira. Fechado, Anny?
Fechado. Só vou combinar um bloco aqui com ele, aí a gente fecha certinho.
Muito bem. 12h51, deixou eu ir com o Mamulengo. Perdão, viu, Atômico, que realmente o tempo está corrido. Mamulengo Moraes, tem novidades com relação ao Festival Inverno Bahia, é isso, Mamo?
Tem novidade, meu amigo, Deus te dê, os ouvintes do Up Notícias, muita atenção agora, a gente bateu papo com o CEO da Salvador Produções, Marcelo Brito, e aí, Deus te dê, tem novidades, tem nomes da música brasileira já divulgados, ele falou pra gente aí, falou um pouco da experiência do ano passado, a gente vai ouvir agora Marcelo Brito falando sobre a edição de 2026 do Festival de Inverno Bahia.
Boa tarde a toda a bancada da rádio Up FM e toda a audiência.
Olha, o desafio é sempre melhorar, né? A gente ter um contexto onde tem uma satisfação do público ao máximo. Então vamos ter mudança no camarote, vamos ter mudanças no palco. Então vamos trazer todos os elementos que acontecem no Brasil e a gente trazer para a Vitória da Conquista. Lançamos hoje o projeto Dominguinho, aquele projeto com nosso João Gomes, JP, Mestrinho, um projeto que é o maior projeto do Brasil hoje. Recentemente teve no Allianz Parque, São Paulo, e lotou, graças esgotados, todos os estádios que estão fazendo. E conseguimos trazer para a Vitória da Conquista o projeto Dominguinho, a ícone da música popular brasileira, nossa Maria Bethânia, com 60 anos de carreira, um dos maiores artistas do país. Graças a Deus, Maria Bethânia, todos nós respeitamos muito pela sua história, pela sua competência musical. E no domingo vamos ter o Falcão, 30 anos de carreira, um artista consagrado pelo Rapa, está vindo pela primeira vez em Conquista como carreira solo. Graças a Deus também trouxemos essa mistura de ritmo, de forró, piseiro, MPB, pop rock. Então isso é a grande vantagem e o grande peso que o Festival de Inverno tem, essa mistura de ritmo. Sempre o melhor de nós, sempre o melhor de estrutura, o melhor de entrega, o melhor de tecnologia, o melhor de todos os elementos que acontecem nos grandes festivais do Brasil. Conquista não tem nada a perder, nenhuma cidade, ao contrário, uma cidade histórica, uma cidade muito evoluída, com um povo acolhedor, bastante apto a grandes festivais. Nós estamos muito felizes e tenho certeza que o compromisso da Salvador Produções entregou o melhor a nível Brasil.
Bem, viu? Muito bem, tá aí, olha, atenção, atenção aí, é toda a região norte de Minas, né, Atômico? Norte de Minas, aqui no sudoeste da Bahia. Atenção, atenção, repete as atrações, Atômico!
O Projeto Dominguinho, que Sim. tem o João Gomes, o Mestrinho e o JP.
Repete aí, Projeto o quê?
Projeto Dominguinho.
Maravilha esse show, é maravilhoso.
Coisa de luxo.
Quem é que toca aí nesse projeto?
O João Gomes.
João Gomes.
O Mestrinho.
Mestrinho.
E também o JP.
Filmaria, uma delícia esse show, maravilha. Segunda.
E também a Maria Bethânia.
Maria Bethânia também.
Agora representando o MPB. E o Falcão, ex-Rapa.
Não, show, olha, eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes o Falcão. Uma vez eu assisti na praia, lá em Ilhéus, viu? Assim, na praia mesmo, na areia. Ele é mara. Bota o Falcão aí pra gente. Marcelo Falcão tocou onde, Atômico?
Ah, já participou lá do...
Ave Maria.
Da festa lá de Caeté.
Muito bem, ele é muito bom. É uma, olha, três grandes atrações. Você que tá aí, fica reclamando de tudo, reclame dessas atrações pra ver o chicote comer no centro. Não, mamulego.
Verdade, viu, Deusdade Dias? Rapaz, que grade, amigo. Já começou bem. Então a gente conversou com o Marcelo Brito. Dati, você vê que ele tá animado, né? O ano passado realmente foi muito positivo.
Não, Marcelão botou pra lascar, viu? Botou pra lascar.
O projeto do Dominguinho. É. Já temos a nossa Maria Bethânia, que é essa voz ecoa naquele palco, né, Dati?
Ave Maria, que delícia.
E também o Falcão, que é um grande artista. E esse show dele vai ser fantástico, viu, Dati?
Muito bem, daqui a pouco você volta, mano. Vamos repetir de novo as atrações daqui a pouco, viu, vamos?
Daqui a pouco te traz em primeira mão aqui o nosso Nome Notícia.
Valeu, valeu. Olha, hoje é aniversário, não se chama aniversário, né? Da morte de Noé Rosa, que morreu 27 anos de idade apenas, de tuberculose. Um grande talento. Lulu, agora aniversário de nascimento de Lulu Santos e também de Herbert Viana, do Paralama. No final, precisa botar duas músicas para tocar encerrando o programa hoje, viu, seu Cícero Allen?
Vou botar agora, logo, um pedacinho de Lulu, né? Lulu.
É.
Eterno Lulu. Toda a vida do Lulu. Toda a
vida
do Lulu. Combina com o Lelã.
Muito bem, 73, é isso, Atômico?
Exatamente, 73.
É, rapaz, ele hoje é um cara que tá vivendo uma vida bem... Ele era mais carrancudo, hoje não, ele tá muito alegre, tá muito feliz.
Segundo tá mais tranquilo, tá bem com a vida.
É, e também o Herbert Viana, que teve aquele acidente, que perdeu sua esposa, né? Mas ele continua na batalha, produzindo, cantando. E a gente fica feliz com três grandes astros, né? Um que morreu muito cedo, mas cumpriu sua história no samba, que é o Noé Rosa, né? Morreu com apenas 27 anos de idade. É brincadeira? Quem é isso aí, menino? Paralamas?
Aí, Paralamas.
É, Bertiviana.